Pode deixar do jeito que está, tá bom.
É, o próximo é o 2 da ordem, é o segundo com microfone. É o 2 da ordem, é o dissídio coletivo número 16, dígito 66, é o dissídio coletivo dígito 16, número 16, dígito 66, relator desembargador Laerte Neves de Souza, revisor é o desembargador Pedro Inácio da Silva, suscitante é Petrosinergia Limitada e suscitado é o Sindicato dos Trabalhadores Petróleo do Estado de Alagoas e Sergipe. Tem inscrição de sustentação oral pelo suscitante, pela empresa suscitante, é o Dr. Tomé Rodrigues Leão de Carvalho Gama, e também tem inscrição de sustentação oral pelo sindicato suscitado, o advogado José Eduardo Barros Correia. É o 2 da ordem.
Doutor Laerte, as duas partes estão escritas e presentes. Você antes quer antecipar ou eu posso passar lá a palavra para os advogados?
Vou antecipar, doutor
Pois não,
Marcelo.
doutor Laerte.
É, nós estamos propondo a rejeitar a preliminar arguída pelo sindicato suscitado, que é de. E no mérito, indeferir as propostas formuladas pelo suscitante, que é a empresa, quais sejam os prazos de implantação de banco de horas de 12 meses, nos termos do artigo 59, parágrafo 2º da CLT. É, B, definição do percentual do adicional de horas extras para os limites legais de 50% para o trabalho de segunda a sábado e de 100% para o trabalho extraordinário realizado em domingos e feriados, tudo nos termos do artigo 59, parágrafo 1º da CLT. E a última proposta de exclusão de responsabilidade da empresa sobre o pagamento do plano de saúde dos dependentes dos novos contratados. E julgar procedente em parte do dissídio coletivo proposto pela empresa para deferir as cláusulas primeira, terceira e quarta, que passam a viger com a seguinte redação: cláusula primeira, vigência e data base. A vigência da sentença normativa proferida no presente dissídio será de 5/2/2021 até 31/8/2022, preservando essa data base da categoria em 1º de setembro. Cláusula terceira, piso salarial. O piso profissional da categoria será o piso salarial constante no acordo coletivo anterior, sobre o qual incidirá o índice de 2,3284%. Cláusula quarta, reajuste vigência da cláusula 5/2/2021 a 31/8/2022, a empresa reajustará os salários de todos os seus empregados, aplicando o índice de 2,3284, é aplicado em quatro parcelas de 0,5821, com efeito a partir de 5 de fevereiro de 2021, sendo a primeira em maio de 2021, a segunda em junho, a terceira em julho e a quarta em agosto, todas no percentual de 0,5821. A empresa garante a correção integral do salário para os empregados admitidos após a data base, desconsiderando desse modo a figura da proporcionalidade. E deferir a manutenção das demais cláusulas com a seguinte redação, que são todas as cláusulas do acordo anterior, alterando-se apenas no tocante às datas. É a nossa proposta de voto.
Pela ordem, doutor Tomé, representando o suscitante. É isso, Rafaela?
Doutor
Pois
Marcelo
não,
Vieira,
doutor
é rapidinho,
Rafael.
só para tirar uma dúvida aqui com
Pois não,
o
doutor
relator.
Rafael.
Com relação ao índice,
Laerte.
doutor Laerte, foi dado integralmente o índice cheio ou houve algum tipo de redução
Pois
em
não,
relação ao reajuste?
a média, doutor Catão, do
Doutor Laerte,
período
doutor,
de
doutor
setembro a
Rafael.
desculpa, doutor Rafael, de setembro de 2020 a fevereiro de 2021, pelo INPC do IBGE, deu 2,30. Deixa eu localizar aqui que eu já não.
A média.
2,3284.
Doutor Laerte, e a parte anterior a setembro? Porque tem um período anterior a setembro, não tem?
Sim, mas o de
Dissídio.
setembro de 2020 a fevereiro de 2021, nós estamos concedendo o reajuste a partir de fevereiro de 2021.
Ah, então está integral, então.
Sim.
Tá ok, está esclarecido, doutor Marcelo. Muito obrigado.
Renato, Rafael. Doutor Tomé, com a palavra, por gentileza.
Pois não, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Marcelo Vieira. Excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Laerte. Nas figuras de quem saúdo os demais doutores desembargadores e desembargadoras, colegas advogados e advogadas, demais presentes na sessão, servidores, meu bom dia e minha saudação. Excelências, eu acho que a grande peculiaridade desse caso, além, obviamente, da suscitação do dissídio por parte da empresa, é tentar desmistificar um pouquinho a questão do petróleo com grandes empresas. Porque quando se pensa de logo em exploração de petróleo, já se vem à cabeça a Petrobras ou empresas de porte semelhante a ela, o que não é o caso aqui da suscitante, da Petrosinergy, que é uma empresa pequena, com cerca de apenas, hoje, na casa de 40 trabalhadores, que tem uma condição comercial completamente diferenciada, porque ela não tem autonomia sobre o preço, ela não tem autonomia sobre os seus clientes, ela não tem autonomia sobre a produção. Porque, como exploradora de petróleo, ela obrigatoriamente só pode vender para a Petrobras. Na mesma seara, como o petróleo, por ser uma fonte não renovável, todos os anos a produção só cai. Eu juntei até um gráfico recentemente que, nos últimos 9 anos, a produção caiu pela metade. E, com relação ao preço, além dela estar sujeita ao próprio contrato com a Petrobras, que esse contrato define que a Petrobras paga a Petrosinergy sobre um percentual de desconto do valor do barril de petróleo mundial, ela está sujeita também a essa cotação completamente variável do barril de petróleo. Então, a única situação econômica que ela pode, digamos assim, ter autonomia, em parte, é com relação aos seus custos. Só. Porque com relação à sua produção, ao preço e à venda, ela não tem autonomia nenhuma. Então, diante do cenário ocorrido em 2020, e que o preço do petróleo saiu de 70 para dólares para 20 dólares, variou, e terminou o ano na faixa de 40, 50 dólares, os prejuízos foram imensuráveis. É a primeira vez, desde toda a atividade da empresa, que um acordo coletivo não foi homologado com o sindicato consensualmente. Porque realmente não havia a menor condição financeira da empresa praticar naquela ocasião qualquer tipo de reajuste. Para que vossas excelências possam ter ciência do drama financeiro que a empresa viveu, a empresa teve que demitir 30% do quadro, não teve apoio do sindicato para isso, como vários outros segmentos tiveram acordos coletivos que flexibilizaram a rescisão, o pagamento. No caso do sindicato dos funcionários, não foi possível. Pelo contrário, eles, inclusive, tentaram coibir isso via Ministério Público do Trabalho. Então, pagou a rescisão desses 30%, reduziu até hoje essa capacidade está reduzida. Além disso, o único escritório comercial que a empresa tinha em Maceió foi fechado. Toda a parte administrativa foi transferida lá para o polo de exploração, tudo como medida drástica de redução de custo. E chegou-se em agosto, tentou-se negociar com o sindicato. A empresa, esses pontos pleiteados para a empresa visavam unicamente a sua subsistência e a manutenção desses polos de emprego restantes. Em que pese saber da dificuldade que seria essa negociação, a gente não imaginaria que ela chegaria aqui. Porque a empresa ainda cedeu em alguns pontos, sentamos com o sindicato inúmeras vezes, depois fomos para o Ministério Público do Trabalho, sentamos inúmeras vezes e não evoluímos. E chegamos ao ponto da necessidade de propor, de suscitar o dissídio coletivo. O doutor João Leite participou brilhantemente de acho que 2 audiências conosco, interagimos bastante, o Ministério Público também interagiu. Cedemos alguma coisa, mais alguma coisa nessas audiências, desde que vinculada a flexibilidade por parte do sindicato e dos trabalhadores de algum outro ponto, mas, infelizmente, todo esse tempo nos deparamos com absoluta inflexibilidade por parte do suscitado. Não, nenhum desses 4 pontos que nós propomos de auxílio são os mesmos 4 pontos que nós propomos desde a primeira reunião, e nenhum dos 4 pontos nós avançamos. Nenhum. Nem mesmo no banco de horas, que a gente poderia até considerar uma questão hoje praticamente padrão de todas as empresas, o sindicato não concorda. A redução do adicional de hora extra também não impactaria nem todos os funcionários, porque, na realidade, a hora extra está muito vinculada ali à exploração, aos estudos ininterruptos, aqui não pode parar. Mas o percentual do 100% integralmente, sem o banco de horas, torna a operação muito cara. E diante das circunstâncias que a empresa não tem essa flexibilidade, não pode aumentar preço, não pode vender mais, não tem outro cliente. O barril do petróleo nessa variação melhorou agora, mas a gente está falando de 2020, o prejuízo está enorme ano passado. Então, são situações que impactaram direto a empresa. Ela precisa conseguir flexibilizar e melhorar algumas dessas condições para poder sobreviver. É, a grande realidade é essa. A situação do setor, excelências, é tão grave, foi tão grave em 2020, principalmente, que a própria Petrobras, nós juntamos um acordo coletivo feito pelo mesmo sindicato com a Petrobras. A Petrobras, com a potência que a Petrobras, com o lucro absurdo que a Petrobras tem, a Petrobras fez um acordo coletivo com o mesmo sindicato no ano passado, sem qualquer reajuste de causa econômica. Zero. O reajuste da Petrobras está previsto no acordo que eu juntei para o próximo, agora para 2021, na próxima data base deles, a partir da data base. Quer dizer, eles congelaram realmente os salários para esse período. Então, se isso foi feito com a Petrobras, por que não fazer com a Petrosineg? É uma empresa minúscula, uma empresa de 40 funcionários, que, pelo contrário, está vinculada à Petrobras. O contrato com a Petrobras é tão severo para a nossa empresa, eu digo nossa aqui na qualidade de representante processual, que nem mesmo nós podemos apresentar a vossas excelências o faturamento da empresa. Porque se eu mostro a queda de faturamento absurda que nós tivemos em 2020, eu acabo tendo que mostrar o preço que eu pratico do petróleo e o contrato com a Petrobras me proíbe, sob pena de multas absurdas. Então, a gente fica numa situação, a empresa sustante fica numa situação muito complicada, porque está literalmente, no linguajar popular, com a corda no pescoço, numa situação que não pode remediar, e os pleitos seriam tão somente que, da mesma forma que o sindicato fez com a Petrobras, não praticar qualquer tipo de reajuste econômico diante do claríssimo estado de força maior e os reflexos da pandemia no ano passado. E, estendendo além disso, é apenas reduzir para os patamares legais, Código Sanador Extra, em 50%, implantação de banco de horas, e a questão do plano de saúde é apenas um detalhe, mas que seria interessante. Não afeta em nada os atuais trabalhadores, nem os futuros trabalhadores. A empresa queria apenas isentar sua responsabilidade dos dependentes dos futuros e eventuais novos contratados. No mesmo modo que, salvo engano, que é feito com a Petrobras também. Mas, enfim, excelência, não são esses os pleitos. A ideia da empresa realmente é sobreviver, manter esses empregos que aqui estão, diante de todas as circunstâncias que gerem a natureza do seu trabalho, a sua característica. E finalizando, agradecendo a atenção de todos e pedindo aí que a sentença normativa considere esses pleitos e defira-os para que a empresa possa continuar mantendo e gerando empregos aqui no nosso estado. Muito obrigado.
Obrigado, senhor doutor. Doutor Eduardo.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, membros, senhores desembargadores, membros desse tribunal, e a todos que estão assistindo a essa sessão. Eu permita-me divergir do nobre colega que me precedeu, mas a realidade não é bem essa que foi descrita aqui. De fato, a empresa, em março, abril, chegou a ter uma queda grande do barril de petróleo, chegou à faixa de $20. Hoje está na faixa de 60 a 70. Quer dizer, essa situação começou a modificar já na data base, que era setembro de 2020. E também, só para lembrar ao senhor relator, doutor Laerte, que eles estão sem reajuste desde 2019. Então, o reajuste seria de setembro de 2019 a... Esse era o pleito a setembro de 2020, quer dizer, os funcionários da Petrocinas estão sem reajuste. O último reajuste que tiveram foi de setembro de 2019. Quando chegou em setembro de 2020, que nós tentamos fechar, na realidade o sindicato só quis manter o acordo, que por sinal está mantido, eles continuam praticando o acordo coletivo. A única questão que não foi deferida, a única questão que os empregados não tiveram foi o reajuste. Então, desde setembro de 2019 até hoje, maio de 2021, nenhum empregado da Petrocinas teve reajuste salarial. Então, a situação teve um momento difícil, isso aí não vamos negar, só que quando chegou em setembro, outubro, já na negociação, a situação já estava em franca vantagem para a empresa. E ela se adequou de uma maneira, tanto que passou todos os funcionários administrativos para o home office, isso teve diminuição de custo. Não precisou mais manter uma sede no prédio que tem aqui na capital. Os empregados estão em casa, do administrativo, passaram a trabalhar em casa. Alguns foram para a sede onde fica a produção da empresa. Então, o que aconteceu também? Esse enxugamento acumulou o trabalho. Os empregados que continuaram a trabalhar, que não foram demitidos, passaram a fazer excesso de hora extra. Aí daí está a intenção dele. Por que ela quer, depois de um acordo que já vem, ó, mais de 10 anos que esse acordo vem sendo mantido? Porque somente agora quer diminuir o percentual da hora extra. Porque quer instituir o banco de hora. Só agora. Porque os empregados que permaneceram, que continuam, estão fazendo trabalho de 2 ou 3. Há um excesso de hora extra na produção. Na realidade, tudo que refere-se à hora extra vai atingir o pessoal da produção, porque o administrativo não, o administrativo está em home office. Mas quem está no campo, quem está trabalhando com petróleo, uma atividade extremamente perigosa, estão fazendo jornadas excessivas. A criação desse banco de hora nessa circunstância, com a diminuição da hora extra, significa praticamente uma autorização do tribunal para que a jornada de trabalho do pessoal da produção passe de 40, 50, ou 50, 60 horas, porque quando tem alguma emergência, sempre tem, poço de petróleo tem problema, tá certo? E eles estão trabalhando no limite, eles estão trabalhando no limite pessoal, porque eles enxugaram o que podiam enxugar e não estão contratando. Então, esse pessoal está com excesso de carga horária. E diminuindo a hora extra, o valor da hora extra e criando o banco de hora, praticamente eles vão trabalhar mais sem receber por esse excesso. Isso num setor extremamente perigoso, desgastante, que acaba com qualquer empregado. Você chega com 50, 60 anos, você está um bagaço. É um trabalho extremamente perigoso e insalubre. Então, a posição do tribunal é razoável, tanto que a empresa também vem mantendo esse acordo, em momento algum deixou de cumprir, mesmo com prazo até setembro do ano passado. O que não fechou, não houve intransigência do sindicato. O sindicato queria apenas que continuasse a manter o acordo. Só foi isso. Mas eles, além de manter, eles querem manter o acordo, mas tirando direitos. Então, foi levado para a categoria, levamos para a categoria, o doutor João Leite viu as nossas tentativas de tentar encontrar uma saída, mas a categoria, que conhece a realidade mais do que o sindicato, simplesmente não aceitou, não quis. E o sindicato é refém, o suscitado é refém da base. Não pode fazer milagre. Então, eu acredito que a manutenção do acordo, que não tem vantagem nenhuma. Para primeiro, tem que ficar claro isso. Esse dissídio não representa nenhum avanço do pacto trabalhador. É apenas a manutenção do que já existe e já vem sendo praticado há mais de 10 anos. É só isso. É razoável. Então, acolhemos, entendemos razoável a posição do voto do relator, com exceção da questão do reajuste, porque os empregados estão sem reajuste desde setembro de 2009. Foi o último reajuste que eles tiveram. Obrigado. E essas são as considerações do suscitado.
Obrigado também, doutor Eduardo.
Doutor Marcelo Vieira, pela ordem, gostaria de fazer algumas colocações, se fosse possível.
Com a palavra, doutor Rafael Gazaneu.
É rápido. Vejam só, o caso chama um pouquinho de atenção, né? Porque é inusitado, né? Segundo que consta dos autos, e foi dito pelos advogados que me antecederam, a empresa permaneceu durante todo o tempo, interessante, né? Cumprindo todas as cláusulas do acordo coletivo anterior, exceto em relação ao reajuste, né? E o interessante também, no outro aspecto, que ela tomou a iniciativa em propor o dissídio, né? E provocar o tribunal mesmo, cumprindo mesmo cumprindo as normas coletivas que, em princípio, pelo menos, tinham sido inspiradas lá atrás, né? Lá atrás. Então, o caso realmente chama atenção. É inusitado, no meu ver, né? A empresa teve um comportamento que foge à regra, né? Elogiável até nesse sentido. Porque o normal é a partir do término, né? Do que foi convencionado, foi acordado, ela passa a desrespeitar algumas cláusulas, e aí o sindicato toma a iniciativa de provocar o Poder Judiciário. Mas, como eu disse, não foi o caso. Então, nesse sentido, eu acho que a empresa tomou a iniciativa inusitada, né, incomum, e que só merece ser passível de registro aqui pela gente. Agora, com relação à questão fundamental aí, né? Doutor Pedro, no julgamento anterior, nós estávamos tratando da questão de uma usina de açúcar e álcool. E aí, doutor Pedro, ao votar, diferentemente do relator, né, o voto divergente, frisou que as usinas de açúcar e de álcool estavam passando por um momento hoje, né, hoje, agora, favorável, porque o preço do álcool teria sido impactado pelo preço do petróleo. E que, por isso, o protocolo lá que foi assinado com a usina deveria ser alterado e por aí desenvolver o voto divergente. Lembrando, doutor Pedro, que não foi só o álcool, né? A cana-de-açúcar também experimentou, como commodity, experimentou também reajuste. Então, os dois produtos, né, convergiram hoje, né, nesse momento, a preços favoráveis, né? E a questão... Estou dizendo tudo isso para entrar no petróleo. Com o petróleo não foi muito diferente. Lá no início da pandemia, né, no auge lá atrás, março, abril, né, os preços das commodities caíram enormemente. Mas de lá para cá, praticamente todas elas, né, com aumento exponencial, o ferro, por exemplo. Mas todas as demais, né, pelo menos aquelas... que o Brasil produz e exporta, todas elas têm experimentado uma nova realidade. E no caso específico do petróleo, praticamente recuperou o valor que era praticado antes da pandemia. Eu acho que ainda não chegou aos 70, mas está bem próximo. E é importante a gente registrar que quem trabalha com commodity não tem controle realmente sobre o preço. Isso é um risco da atividade econômica que envolve qualquer commodity. Porque o preço não é definido por quem produz, né? O preço é definido por quem fez a opção por aquela atividade. O preço é internacionalizado. Então, isso vale para o ferro, isso vale para o café, isso vale para a cana-de-açúcar e vale também para o petróleo, né? Então, de fato, tudo que o advogado da empresa explanou lá atrás, obviamente que ninguém vai contestar, porque o preço chegou a isso, a 30 dólares. Eu me lembro de 30 dólares. Acho que não chegou a 20. Mas vem recuperando terreno e já no final do ano passado, no segundo semestre, já começou a se aproximar dos preços anteriores à pandemia. Então, é bom a gente lembrar sempre que qualquer empresa que exerça esse tipo de atividade está sujeito aos preços estabelecidos e fixados pelo mercado internacional. E isso vale para o petróleo, mas também vale para o açúcar e para o álcool. Porque eu acho que o álcool ainda não é uma commodity, mas é influenciado pelo preço do petróleo. E quis o destino, né, que o processo chegasse ao tribunal no momento em que o preço... Talvez o tribunal estivesse julgando esse dissídio lá atrás, em julho, talvez a questão fosse vista com outros olhos. E nesse sentido, para consagrar aqui a tese, que já está no parecer escrito, né, de que todas as cláusulas do acordo anterior devem ser confirmadas, né, no sentido do que já exposto pelo voto do relator. E com relação ao reajuste, eu também entendo, considerando que o preço do petróleo já voltou ao patamar, praticamente ao patamar anterior à crise, eu não vejo também como não concedê-lo não concedê-lo em sua integralidade, a fim de reparar, a perda salarial, as perdas salariais do período. Eu entendo, né? A empresa tem essa preocupação em tentar fazer as adequações, mas as cláusulas que ela está... a questão, além do reajuste, né? A empresa insiste na questão da hora extra, mas é isso que o sindicato sustentou, né? É uma atividade muito perigosa, é uma atividade que não se deve estimular o perfazimento de horas extras, né? Porque isso pode, com certeza, provocar acidentes de trabalho, de modo que, quando se estabelece esse percentual superior ao que está estabelecido na Constituição, fixado na Constituição, eu imagino que também é para desestimular o abuso das horas extras. O objetivo é esse, né? A fim de exatamente evitar problemas de saúde com os trabalhadores e, sobretudo, acidentes de trabalho. Parece que esse é o espírito da norma coletiva. Com relação ao plano de saúde, eu acho complicado, muito complicado você mexer. Talvez fosse num outro momento, talvez minha visão fosse outra, mas nesse momento de pandemia, né, da necessidade de um olhar diferente em relação à saúde das pessoas, eu também não considero razoável, né, o pleito da empresa de mexer no plano de saúde. Vai criar também duas categorias de empregados, porque ela está propondo que os novos sejam tratados de forma diferente dos atuais. Eu também não considero razoável. E, por último, tem a questão do banco de horas. Aí eu também não entendi direito, porque a empresa tem liberdade em relação ao plano de horas de acordo com a reforma trabalhista. Então, eu acho até que, nesse caso, seria preferível que o sindicato chegasse a um consenso com a empresa, porque talvez pudesse estabelecer normas coletivas que observasse certas peculiaridades da atividade. Mas não entendo que o tribunal não pode impor algo que a empresa tem liberdade para fazê-lo de forma individual, segundo essa nova realidade aí posta a partir da reforma trabalhista. Então, são essas considerações para colaborar com o debate. E só me resta agradecer a atenção de todos que nos ouviu. Muito obrigado, presidente. Marcelo Vieira.
Obrigado, doutor Rafael, pela contribuição. Doutor Laerte.
Não, presidente. O presente dissídio coletivo foi suscitado pela empresa Petros Energia Limitada em face do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Exploração do Petróleo nos estados de Alagoas e Sergipe. A suscitante requer a manutenção de todas as cláusulas econômicas do acordo coletivo 2018/2020, a implantação de banco de horas de 12 meses nos termos do artigo 59, parágrafo 2º da CLT, definição do percentual do adicional de horas extras para os limites legais de 50% para o trabalho de segunda-feira a sábado e de 100% para o trabalho extraordinário realizado em domingos e feriados, tudo nos termos do artigo 59, parágrafo 1º da CLT, e a exclusão de responsabilidade da empresa sobre o pagamento do plano de saúde dos dependentes dos novos contratados. Pois bem, em contestação, o suscitado arguiu uma preliminar de inépcia da inicial, que nós estamos rejeitando, posto que o pedido é certo, determinado e exposto de forma clara. E, no mérito, a suscitante disse que foi instaurado um processo de negociação coletiva na instância administrativa visando a celebração de um acordo coletivo para 2020-2022, onde requer a manutenção de todas as cláusulas econômicas constantes do ADCT, do acordo coletivo, bem como a implantação de banco de horas, de definição de um percentual de adicional de horas extras e a exclusão de responsabilidade sobre o plano de saúde dos novos contratados, como já frisamos acima. Bem, quanto ao banco de horas, alega que a iniciativa da empresa é pela sua implantação nos termos previstos na CLT, com compensação máxima pelo período de um ano, sendo respeitadas todas as exigências legais para tanto, como limite de 2 horas extras diárias, pagamento na rescisão de eventual saldo existente, obrigação de controle e informação mensal aos trabalhadores sobre o saldo do banco de horas. enquanto o suscitado requer a manutenção na íntegra dos termos do último acordo coletivo celebrado entre as partes, 2018/2020, e reajuste dos salários com base do INPC acumulado. Ocorre que não houve interesse por parte da empresa suscitante em conceder reajuste, qualquer reajuste salarial, tampouco a reposição da perda salarial referente ao INPC do período 1/9/2018 a 31/8/2020, propondo a implantação de banco de horas com compensação máxima pelo período de um ano, definição de percentual adicional de horas extras e a exclusão de responsabilidade da empresa sobre o pagamento do plano de saúde dos dependentes dos novos contratados, o que não foi feito, não foi aceito, obviamente, pelo suscitado. A suscitante justifica suas reivindicações, pleito de adicional de horas extras e inexistência de responsabilidade sobre o plano de saúde, nos prejuízos por elas sofridas em decorrência da pandemia do coronavírus COVID-19. Afirma que a atual situação econômica da empresa suscitante é bastante diferente daquela quando foi elaborado o último acordo coletivo da categoria. O suscitado contesta as reivindicações postuladas sob a alegação de que, nos dias atuais, o preço do barril de petróleo chega próximo a 70 dólares, valorização de 300% na realidade de março de 2020, razão pela qual requer a manutenção das cláusulas constantes do ACT 2018-2020. Pois bem, é de conhecimento geral, a crise econômica vem atravessando o país, bem como o restante dos países do mundo, suscitando fundamentos e reivindicações na queda do preço do barril de petróleo, em decorrência da crise econômica que assola o país provocada pela pandemia. Em pesquisa realizada na internet, verificou-se que o petróleo tipo Brent, referência internacional dos preços, vem tendo uma forte alta, subindo de volta ao nível em que estava antes da pandemia, como frisou bem o Dr. Gazaneu. Subiu quase 35%, superando os 60 dólares por barril. Ontem, salvo engano, a cotação estava a 68,7. Verifica-se ainda que o barril do petróleo subiu para além de 70 dólares em 8 de março de 2021, pelo que não prosperam as alegações da empresa suscitante. No que diz respeito aos pedidos de implantação do banco de horas com a compensação máxima pelo período de um ano, definição do percentual adicional de horas extras para o limite de 50% para o trabalho de segunda-feira, sábado, e de 100% para o trabalho extraordinário realizado em domingos e feriados, tudo nos termos do artigo 59 da CLT, e exclusão de responsabilidade da empresa sobre o pagamento do plano de saúde dos dependentes dos novos contratados, entende-se que não devem ser deferidos. Ora, a suscitante não alcançou demonstrar nos autos a redução de sua capacidade econômica, bem como os reflexos econômicos deletérios na sua atividade econômica impostos pela pandemia. Ao contrário do que é afirmado pela empresa, verifica-se que no momento do vencimento do acordo coletivo precedente, vigente até 31 de agosto de 2020, o setor petrolífero já estava em franca recuperação econômica, com crescentes altas no valor do barril do petróleo, recuperação esta visivelmente demarcada nos dias atuais, onde o valor do barril do petróleo alcançou a monta superior a 70 dólares por barril, onde estava 68,7, salvo engano. Desta vista, considerando que os direitos trabalhistas são direitos fundamentais sociais, não podendo ser suprimidos, notadamente com a não verificada modificação de condição econômica que inviabiliza a concreção de referidos direitos, indefiro os pedidos ora mencionados. No que diz respeito ao reajuste salarial, conforme pretendido pelo sindicato, merece guarida em parte. O acordo coletivo 2018-2020, cláusula 4, prevê reajuste salarial no índice de 3,64%. Em pesquisa realizada na internet, verificou-se que no mês de setembro de 2020, o INPC acumulado nos últimos 12 meses alcançou a monta de 3,88,79%, sendo que no mês de fevereiro de 2021, o valor acumulado nos últimos 12 meses alcançou a monta de 6,2163%, pelo que se denota da simples operação aritmética que o índice acumulado no período de setembro a fevereiro de 2020 atingiu 2,3284%. Assim, a fim de resguardar os contratos de trabalho já firmados, bem como se evitar demissões, e visando recompor o poder de compra dos salários sem impor ônus excessivo ao empregador, de forma a estabelecer o equilíbrio salarial, defere-se parcialmente a cláusula 4 da proposta de acordo coletivo de trabalho 2020-2022 para fixar o reajuste salarial da categoria no percentual de 2,3284%, sendo aplicado em 4 parcelas de 0,5121%, 58,21%, com efeito a partir de 5 de fevereiro de 2021, uma vez que, quando do ajuizamento do presente dissídio, em 5 de 2 de 2021, não havia norma coletiva em vigor, aplicando-se assim a parte final da linha A do parágrafo 1 do artigo 867 da CLT. Note que a norma fixa a data do ajuizamento da ação como início da vigência da sentença normativa, quando não existia acordo, convenção ou sentença normativa em vigor, como ocorre no caso em comento. O acordo coletivo 2018-20 teve vigência até 31/8/2020 e a empresa solicitante somente ajuizou o dissídio em 5 de fevereiro de 2021, visando a regulamentação de relações de trabalho do período de 1 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022. No que se refere ao termo final da vigência da sentença normativa, fixo o dia 31/8/2022, em observância quando disposto no artigo 868, parágrafo 1 da CLT, preservando-se a data base do dia 1 de setembro, pelo que entende que a cláusula primeira deve ter a seguinte redação: cláusula primeira, vigência de data base. A vigência da sentença normativa proferida no presente dissídio será de 5/2/2021 até 31/8/2022, preservando-se a data base da categoria em 1 de setembro. Concedido o reajuste salarial da categoria no percentual de 2,3284%, defere-se parcialmente as cláusulas terceira e quarta, que tratam do piso e reajuste salarial da categoria, passando a vigorar nos termos seguintes: cláusula terceira e piso salarial. O piso profissional da categoria será o piso salarial constante no acordo coletivo anterior, sobre o qual incidirá o índice de 2,3284%. Cláusula quarta, reajuste. Vigência da cláusula 5 de fevereiro de 2021 a 31/8/2022. A empresa reajustará o salário de todos os seus empregados, aplicando isso 2,3284%, aplicado em 4 parcelas de 0,5821%, com efeito a partir de 5 de fevereiro de 2021, sendo a primeira paga em maio de 2021, a segunda em junho, julho e agosto, respectivamente. Parágrafo 1. Primeiro, a empresa garante a correção integral de salário para os empregados admitidos após a data base, desconsiderando desse modo a figura da proporcionalidade. Quanto às demais cláusulas do acordo coletivo do período 2018-2020, último instrumento de negociação coletiva, não houve alteração, foram preservadas, considerando os termos do artigo 468, caput da CLT, que traduz o princípio da manutenção da condição mais favorável ao trabalhador, aplicável no âmbito das sentenças normativas, deferem-se as demais cláusulas abaixo transcritos. As demais cláusulas estão todas consignadas já no acordo coletivo 2018-2020, com alteração apenas no tocante à data, que eu peço permissão para não lê-las. É como voto, senhor presidente.
Doutor Pedro Inácio, revisor.
Doutor João Leite, primeiro, não?
Aqui consta o Vossa Excelência como revisor. Tem revisor, doutor Rafael?
Ah, eu sou revisor, então
é correto.
Eu sei que era
doutor Pedro. Revisão. Doutor Pedro, ok.
Bom, eu estou acompanhando, só reiterando aqui o que já foi falado no voto do doutor Laerte e doutor Rafael também, né? Os preços do petróleo, começa logo pela questão econômica. Você vai olhar antes da pandemia, vamos olhar janeiro, o preço do petróleo em janeiro de 2019 era mais baixo do que hoje. Era 63,60. Né? Vamos pensar em agosto, setembro, outubro, novembro de 2019, o preço do petróleo girava em torno de 60 dólares. Então, hoje, os preços estão muito superiores ao período anterior à pandemia. É claro que houve o baque, mas foi em toda a economia. A partir de março, abril, 2 ou 3 meses, 4, aí os efeitos da pandemia, mas logo começou a recuperar. Em 2000, desde o final do ano passado, quando superou 40 dólares lá para o meio do ano, julho, vem num crescente. E isso aí eu estou falando do preço de commodity. Mas o impacto no Brasil, com essa política de alinhamento, o lucro que a Petrobras anunciou trimestral agora, em 2021, foi um dos maiores da história. Então, isso repercute em toda a cadeia do setor de petróleo no país, né? Positivamente, vamos dizer. Então, porque não é... A questão é só commodity. Se a gente pensar na crise da Petrobras de 2014, 2013, que foi politicamente explorada, mas, na verdade, politicamente isso acabou acarretando, inclusive, contribuindo para a queda da presidente da República na época. Mas o preço do petróleo naquela época estava sendo impactado por diversos fatores, inclusive o petróleo de xisto dos Estados Unidos, que o petróleo baixou para 20 dólares. A Shell experimentou, a maior do mundo, 8 bilhões de prejuízo naquela época. Claro que aí foi manipulado, explorado, mas o prejuízo foi geral, na cadeia inteira. Então, hoje, o petróleo no preço que está hoje, do ponto de vista econômico, não há razão, e até porque o reajuste é simbólico. Na verdade, o que decide, as questões mais importantes que decide são as questões pertinentes a banco de horas e horas extras, que aí o tribunal não pode dar um cheque em branco, porque hora extra é uma questão excepcional. E em atividades onde os acidentes de trabalho são muitos e graves, porque é uma atividade de risco. Então, quanto mais se criar óbices ao trabalho em sobrejornada, é claro que a empresa deve usar o trabalho em sobrejornada quando houver emergência, houver necessidade, que aí a lei, a Constituição também autoriza. Mas penso que no modelo em que já vinha as categorias trabalhando e como ficou consignado no voto do Dr. Laerte, está muito bom o voto, porque atende aos princípios inscritos na Constituição Federal e, particularmente, no princípio maior, que é o princípio da proteção, que é o princípio, a espinha dorsal do direito constitucional trabalhista no Brasil, é o princípio da proteção, que está inscrito no artigo 7º da Constituição. Claro que não está escrito literalmente, né? Mas é que emerge, como disse o ministro Marco Aurélio, e que é um princípio que tem força vinculante, a força normativa do princípio da proteção que emerge do artigo 7º. Por isso eu acompanho.
Doutor João?
Esse dissídio, tivemos duas audiências de tentativa de conciliação e, realmente, a empresa alegava dificuldades financeiras, tanto que alegou a dispensa de um percentual de trabalhadores e propunha justamente a redução do percentual de horas extras, que é de 100%, para 50%, banco de horas, e ainda a questão de não participação no plano de saúde dos novos funcionários. Fizemos toda uma série de intervenções visando a tentativa de conciliação e até considerando mesmo a alegação da empresa, propusemos que essa questão da redução de horas extras fosse até agosto de 2021, considerando esse cenário hoje econômico de redução por conta da pandemia, né? E propusemos também que houvesse um reajuste salarial para compensar justamente essa perda no que diz respeito ao percentual de horas extras. Mas não houve conciliação, nem a empresa nem o sindicato chegaram a um bom termo dessas propostas que foram feitas por nós. Então, realmente, a questão hoje, como disse o doutor Rafael Gazaneu, o cenário ele é muito dinâmico. E hoje a gente percebe realmente que houve uma certa melhora no que diz respeito ao produto que é produzido e negociado pela empresa. E, portanto, eu acho que realmente eu estou acompanhando na íntegra o voto do senhor relator quanto ao percentual de reajuste e a manutenção das cláusulas que já haviam sendo aplicadas no acordo coletivo anterior, já que não houve essa conciliação. Acompanho o voto do senhor relator.
Doutor Catão, com a minha desculpa, acho que pela ordem era o senhor.
Não, de forma nenhuma. Não concebo como pretérição, não. Pelo contrário, para mim é uma honra. Para mim é uma grande honra ter o voto do doutor João Leite. já efetivado. Eu acompanho na íntegra o voto do senhor relator.
Doutora Eliane?
Doutora Eliane, eu precisei desativar o áudio da senhora porque estava dando interferência. A senhora me desculpe, eu desativei por duas vezes.
Bom, então, eu acompanho relativamente, totalmente o voto do relator. E não se preocupe, Rafael. Está desculpado.
Doutora Wanda?
Acompanho em toto.